Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar então sobre o mercado do café. Está aqui comigo o gerente da mesa de operações da Minasul, Eberson Sastre. Tudo bem, Eberson? Seja bem-vindo.
Olá, Rafaela. Feliz Ano Novo para todos e obrigado mais uma vez por esse convite.
Eberson, vamos começar então aí falando um pouquinho sobre a movimentação do mercado hoje, né? O mercado, semana passada, trabalhou em grande volatilidade e hoje começamos a semana aí registrando algumas altas moderadas, né? O que que vem de fato aí precificando esse café no, nessa segunda-feira?
Rafael, eu gosto de separar a análise do mercado em duas partes, né? Então, a primeira parte técnica, a gente vê na bolsa esse range que o mercado tem trabalhado entre 3,10 e 3,30, e já tem vários pregões que ele fica dentro deste intervalo. Hoje ele fez um movimento um pouco interessante, que da abertura até a máxima do dia, ele oscilou 1.000 pontos. E agora, no fechamento, ele fechou apenas 10 pontos de alta no print do último negócio. Então, a gente observa, tecnicamente, um mercado sobrecomprado, um mercado cansado, pesado, que vai ter dificuldades de romper novas resistências. Eu contei aqui, eu contei 7 vezes, 7 pregões, o mercado. Nos últimos 30 dias, tentou ir acima dos 3 dólares e 30 por libra, e ele acabou falhando, como aconteceu hoje. Ele chegou próximo e voltou. Então, a gente chama isso de uma falha. É, pode ser uma sinalização de que uma correção pode vir aí pela frente. Lembrando, claro, que o momento em que a gente está é um momento mais calmo, o pessoal está de férias, olhando o lado fundamental. É, fica mais tranquilo do lado das demandas, tanto interna como externas. Eu acredito que o mercado vai precisar de um fator novo para tentar romper essa resistência de 3,30 e, de repente, buscar alguma coisa um pouco mais para cima nos próximos 3 meses. No início de fevereiro, o mercado volta das férias e provavelmente. É, o mundo vai precisar comprar o café do segundo trimestre deste ano de 25, e ali sim, quando esse mercado vier comprar, ele vai ver que aqui no Brasil ele não vai encontrar o volume que ele precisa. E aí pode ser que o mercado rompa e faça novas máximas. Do contrário, o suporte ele está na casa de 3,10, isso olhando ainda tecnicamente. Se ele quebrar esse suporte nos próximos dias, o que não é nada difícil, e não quer dizer que isso é uma quebra de tendência, porque até a próxima safra a gente vai ter um mercado ainda bem firme, né? É, mas se quebrar esse suporte, ele pode ter uma correção um pouco maior e depois ele volta a reagir. Então, é um mercado mais calmo aqui nos primeiros dias de 25. E o mês de janeiro provavelmente vai seguir nessa linha. E a gente percebe os produtores ainda aproveitando esses preços. Hoje teve café negociado a 2.400, bica corrida. E o produtor já vendeu bastante e continua participando.
Eberson, e com relação também ao clima, né? A gente já sabe aí que ele voltou como um dos fundamentos que também vem movimentando um pouquinho aí, que vem assegurando algumas movimentações no mercado. Falando sobre isso, né? Como é que está o clima? Como é que estão as chuvas aí na região, né, do sul de Minas Gerais? E como é que estão as condições das lavouras por aí? O que que vocês também têm observado?
O clima sempre foi o grande divisor de águas, Rafaela. Se a gente pegar de 10 anos para cá, o clima foi quem determinou o tamanho da produção de café em vários países produtores. É, as lavouras estão bonitas, aquelas que não foram recepadas ou esqueletadas, elas estão bonitas. É, hoje está mais comum a gente ouvir dos produtores que está aparecendo um pouco mais de café nas plantas, o que é normal, porque o mês de janeiro até março é o período em que o grão grana. Então ele cresce, fica mais verde, começa a aparecer mais. É claro que a chuva e está chovendo bem, e pelo que tudo indica, vai continuar bom de chuva. até a próxima safra. Então, o clima vai determinar essa granação. Os produtores aparentemente estão vendo um pouco mais de café nas plantas. Isso também é um fator que pode segurar um pouquinho a alta ou próximas altas na Bolsa em Nova York. Essa sensação de um pouco mais de café, embora seja unânime, é um consenso que a safra 25 é menor que a 24. Eu não arrisco falar em percentual, mas esse ainda é o consenso de todos.
E com relação às negociações, né? Você já comentou um pouquinho sobre a questão dos preços aqui no mercado físico, né? Mas como que estão também as negociações, essa movimentação nesse começo do ano, apesar, né, desse mercado aí com incertezas com relação à produtividade, também uma volatilidade no preço, mas o produtor tem encontrado um preço mais firme, né, Eberson, como a gente comentou, mas como é que está essa negociação, essa movimentação nesse mês de janeiro?
No início do mês está um pouco mais lenta, porque o produtor já vendeu muito. Aqui na nossa área de ação, já Minas Sul está caminhando este ano para 11 mil cooperados. E do café recebido destes quase 11 mil produtores, em 24, na safra 24, 83,4% já foi comercializado. Então, o volume que resta na mão dos produtores até a próxima safra é o menor da história, creio que para todos que operam com café. Lembrando que a gente não vai chegar zerado lá na safra 25. Sempre tem um carry over lá no início da próxima safra. Então, a quantidade a ser ofertada de agora até lá é pequena. Os produtores continuam ainda com esse saldo, beliscando algumas coisas. Existem outros produtores que estão arriscando. Então a gente tem de tudo hoje. Tem produtor que já vendeu tudo, tem produtor que vendeu a metade, tem produtor que vendeu 20%. Na média, quase 83,5% já foi comercializado. Agora, um negócio importante: se o produtor vendeu café hoje a 2.300, aplicar o dinheiro, a Selic subiu um pouquinho, deve subir mais um pouquinho na próxima reunião do cupom, o que é ruim para um lado, mas bom para outro. Para quem está aplicando, né, melhora um pouquinho. Então ele vai chegar na próxima safra com um pouco mais acima de R$ 2.500. Então é um cálculo que ele não pode desprezar, uma vez que a gente não sabe para onde vai os preços, né? Então, o que que eu quero dizer? Eu acho que é um risco desnecessário segurar muito café agora, na expectativa de ir muito mais para cima, visto que a gente já ouve mais dizer que o café está ficando muito caro, que o consumo pode ser afetado, embora a gente ainda não tenha dados técnicos para isso. A gente vê qualidades já ficando inferiores em cafeterias, restaurantes, etc. Então, isso pode trazer uma correção aqui nos preços em algum momento. Quando? Ninguém sabe. Acho que ninguém consegue arriscar uma data. Mas que esses fatores já estão aparecendo, ou seja, o preço subiu até no nível que vai encontrar um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Agora, um outro ponto importante: o produtor, ele não pode basear a safra 25 no que está acontecendo aqui no spot. Então, são dois mercados. Um mercado é o que está aqui. O produtor já vendeu muito, a demanda ainda é grande, deve ser a partir de fevereiro. Vamos ver como que o mercado volta depois das férias. Então, são dois mercados, um de 2.300, 2.400 aqui no janeiro, que é o mercado spot, que é um mercado que não está muito ofertado. O outro mercado é a safra 25, setembro, outubro, novembro deste ano 25. Então, o produtor pergunta: ah, mas o 25 está 300, R$ 350 abaixo do spot. Sim, se a gente olhar na bolsa, o mercado está invertido 4 mil pontos. Então são dois mercados. Os dois são reais, mas ele não pode deixar de vender a safra 25 a R$ 2.000 só porque o spot está mais caro, né? Porque são fatores diferentes.
Emerson, outra questão também, né? Em 2024, a Minasur alcançou aí recordes também de exportações, né? Então, como que fica? Estamos aí no início do ano, né? Então, como é que ficam as expectativas para esse ano com relação às exportações de café, né? Como que vocês vêm trabalhando com isso? Em cima também aí do que a gente já vem acompanhando e também já vem noticiando desses entraves logísticos nos portos, né? Então, como é que fica a expectativa com relação às exportações?
Se a Minasul cumpriu a meta que estava planejada, né, orçada para o 24, mesmo enfrentando alguns probleminhas aqui no final do ano, porque esses dois feriados, bem na quarta-feira, atrapalhou um pouquinho o operacional, principalmente ali no porto, né, armadores, retirar contêiner, etc. Mas a gente conseguiu cumprir. Agora, o primeiro semestre, eu vejo que vai ser um pouco curioso, porque como o produtor acelerou muito as vendas de agosto 24 para cá, esse café foi comprado e, obviamente, ele foi vendido e está sendo embarcado. Então, nós tivemos grandes recordes, o Brasil, grandes recordes de embarque, setembro, outubro, novembro. O dezembro eu ainda não vi o fechamento, deve ser algo acima de 4 milhões, ou próximo de 4. Porém, o que a gente entende é que de janeiro para frente a tendência para esse volume de embarque é cair um pouco, porque não tem café suficiente para manter aquele nível recorde de embarque todos os meses. E assim vai ser para todos os exportadores. Essa é a nossa impressão. Então ela vai a curva das exportações deve cair um pouco até a entrada da próxima safra. E entraves ou problemas portuários e logísticos com volume um pouco menor tendem a praticamente desaparecer. Quem tinha muito café atrasado para embarcar, a chance é agora, janeiro, fevereiro, até março, provavelmente vai estar tudo em ordem em relação aos embarques.
E Emerson, você já comentou um pouquinho, mas eu queria então, para a gente finalizar a nossa conversa, que você especificasse um pouco melhor então quais são as tendências para esse mercado do café aí para os próximos dias, o que que podemos esperar dos preços, uma vez, né, que vamos retornar aí, vamos dizer assim, de período de férias do mercado, né? Então a tendência de fato é encontrar mais altas ou vamos continuar com essa volatilidade? Como que tem aí o papel, que suporte que esse mercado vai encontrar nos próximos dias?
Existe duas variáveis que não é muito clara para ninguém hoje em dia. A primeira é o quanto o mercado externo já está comprado para este primeiro semestre de 24, 25. Então, quanto mais de café ele vai precisar? Agora, final de janeiro, começo de fevereiro, o pessoal vem volta das férias e é um mercado mais aquecido, todo mundo fazendo as posições. Que tamanho vai ser isso? Dependendo do tamanho dessa demanda, e ele vai o mercado vai perceber que o Brasil não vai ter grandes volumes para ofertar, ou seja, vai ter um, entre aspas, um déficit nessa oferta, e aí nesse momento Nova York pode buscar uma terceira curva técnica por volta de 3,70 por libra. Isso vai depender muito do comportamento, porque como eu disse agora há pouco, a gente percebe houve mais comentários e sinais de que, com a alta do preço, está se encontrando um equilíbrio entre a demanda e oferta. Que tamanho? Vai afetar o consumo ou não vai? A gente sabe que em todas as praças, o cafezinho que a gente toma já subiu de preço, deve subir mais. O torrado e moído nas gôndolas já subiu, deve subir mais. Quanto isso vai impactar? Então, é uma situação ou é um mercado que a gente ainda não conhece. Ele tanto pode ir a 3,70, como se a demanda vier mais fraca, tecnicamente ele pode dar uma realizada e aí o mercado volta a buscar e a trabalhar num patamar inferior. Contudo, o que se parece, o que apresenta para a gente é que até a próxima safra, correndo tudo bem. E é uma safra pequena, não é uma safra grande, a 25. Até lá, o mercado vai continuar firme. Oscilações sempre tem. A gente está vendo o câmbio aí a 6,15, 6,20, agora 6,14. Para onde vai o dólar é uma outra questão. Mas a gente não pode esquecer que de 5,20 para 6,20, então tem quase R$ 400 que é referente à desvalorização do real dentro desse preço do café de R$ 2.400. Então, a tendência é que o mercado fique firme. A próxima florada de 26, de 25 para safra 26, ali pode ter uma definição um pouco melhor do rumo do mercado. Até lá, os produtores devem continuar fazendo o que ele está fazendo mesmo, aproveitando os momentos, fazendo médias, colocando uma parte do 25 já em preço fixo para cobrir custo, ou as adubações e etc. E tem que ir aproveitando, Rafael.
Maravilha, Eberson. Bom, agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Espero te receber mais vezes aqui durante esse ano de 2025 para a gente atualizar aí sobre as informações do mercado do café.
Eu que agradeço, precisando é só chamar, Rafael.
Obrigada, Eberson. Obrigada a você também pela sua companhia. Vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.